Olá, boa tarde. Apesar da Associação de Hotelaria de Portugal nos Açores ter sido contra a implementação da taxa turística em todos os concelhos da Ilha de São Miguel, esta tem estado em diálogo com os municípios no sentido de acompanhar a aplicação das verbas adquiridas. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Andréia Pavão, responsável por aquela associação na região, defende que os montantes gerados por aquele imposto deverão ser investidos em projetos que revertam a favor da qualificação do produto e das infraestruturas ligadas ao turismo.
Entendemos que não devem ser usadas para despesas que são correntes, porque todas as despesas que têm a ver com os serviços de saneamento, de manutenção de jardins ou daquelas que são as despesas correntes da Câmara, são elas próprias financiadas pelas taxas que já existem e que também elas próprias são comparticipadas pelos nossos agentes económicos que estão neste setor. Portanto, os empreendimentos turísticos estão eles próprios a contribuir de forma direta através das taxas de resíduos e que estão indexadas ao consumo de água nas suas contas mensais, através do IMI, através da derrama nos seus resultados de IRC. Portanto, entendemos que a taxa turística deverá servir e reverter para projetos que qualifiquem a oferta turística da região ou dos vários municípios de São Miguel.
A responsável revelou que nas conversações que tem mantido com as autarquias, a única que neste momento criou o Conselho Municipal do Turismo foi a de Ponta Delgada. Avançou que querem a criação de um selo para identificar onde foram aplicadas as verbas adquiridas com a taxa turística.
E no fundo mantemos esse diálogo junto da autarquia para acompanhar de que forma é que as verbas serão aplicadas e sobretudo queremos que o processo seja muito transparente. Temos sugerido que seja criado, por exemplo, um selo em cada infraestrutura que seja criada, seja visível e textualmente este projeto foi financiado pela taxa turística, seja equipamentos municipais, seja aquilo que a Câmara entender, que este processo seja transparente, quer para os munícipes, mas também para os visitantes que entendam que, olha, este valor e esta verba foi arrecadada e teve um propósito e o processo foi claro e foi transparente e foi participado.
Andréia Pavão assegura que a associação vai continuar a ter uma voz ativa na utilização dos montantes obtidos por via daquela taxa. Recorde-se que este ano todos os municípios da Ilha de São Miguel passaram a aplicar a taxa turística de 2 euros por noite até ao máximo de 3 dias, cobrados pelos alojamentos locais e unidades hoteleiras, estando os residentes do arquipélago isentos.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Nos Açores registaram mais de 444,8 mil dormidas em alojamentos turísticos no mês de maio, uma subida de 3,1% face ao período homólogo, segundo dados revelados pelo Serviço Regional de Estatística. Segundo o documento, a subida é superior à registada a nível nacional. Nos primeiros 5 meses do ano, os Açores superaram 1 milhão de dormidas em alojamentos turísticos, um crescimento de 7,3%, face ao período homólogo. Em maio, a região contabilizou 136,5 mil hóspedes, com uma estada média de 3,26 noites. Os residentes no estrangeiro representaram mais de metade das dormidas, com 130,9 mil dormidas. O mercado nacional registrou uma quebra de 5,8%. Entre os mercados externos, Estados Unidos foram o maior mercado emissor neste mês. Em segundo lugar, surge a Alemanha e em terceiro, a Espanha. Israel, Polónia e Canadá foram os mercados com maior crescimento homólogo, com mais de 235 mil dormidas. A hotelaria concentrou 53% do total em maio, seguindo-se o alojamento local e o turismo no espaço rural, com 20 mil dormidas. A Graciosa foi a ilha que mais aumentou o número de dormidas neste mês, seguindo São Jorge, Flores e São Miguel.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores defendeu a criação de um plano integrado para garantir mais mão de obra no setor agrícola, a par da necessidade de gerar mais rendimento e modernização das explorações. Na sequência de uma visita à cooperativa agrícola Costa Norte, no concelho da Ribeira Grande, Francisco César defendeu mais rigor nos apoios sociais, salientando que quem pode trabalhar deve ser incentivado a fazê-lo.
Tem que haver um plano integrado para obter mais mão de obra. Isso passa, por um lado, por termos mais rigor naqueles que não estão a trabalhar e que podem estar disponíveis para trabalhar, e o Partido Socialista defende que haja rigor, digamos, nos apoios que são dados, para que aqueles que podem trabalhar possam ajudar. Por outro lado, ter uma estratégia para ir buscar mão de obra fora, que possa ajudar e suprir aquilo que, digamos, os nossos recursos humanos não são suficientes para suprir.
Por outro lado, o socialista criticou o incumprimento sistemático do governo regional nos apoios prometidos aos agricultores, sustentando que há apoios que continuam por pagar, alguns com mais de 2 anos de atraso.
Quando promete, quando assume compromissos, quando assume uma palavra, que é de apoiar os lavradores, tem que o cumprir. Não é possível, de forma alguma, que o suplemento aos abates ainda de 2021 não esteja pago, que os prejuízos causados pela intempérie Oscar não esteja paga, o apoio foi prometido à aquisição de milho e sementes não esteja pago, os apoios às associações e cooperativas estejam todos em atraso.
Francisco César, líder do PS Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada alertou para o momento crítico que os transportes marítimos atravessam, que tem causado sérios prejuízos às empresas, e anunciou que vai solicitar reuniões ao Governo Regional. A preocupação foi manifestada numa reunião da Direção e da Comissão Especializada da Indústria da Câmara do Comércio de Ponta Delgada, que se realizou a 26 de junho, tendo a Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria destacado que os problemas com os transportes marítimos são um dos principais constrangimentos que está a afetar o setor industrial e a gerar forte preocupação. Segundo a associação, a situação está a prejudicar gravemente a atividade comercial das empresas, com compromissos assumidos nos mercados junto dos clientes, e estará relacionada com a falta de investimento no porto de Ponta Delgada. A associação empresarial destaca ainda o elevado preço do transporte, sobretudo para os utilizadores das ilhas de São Miguel e Santa Maria, que suportam o custo do preço ser igual para todas as ilhas. Por outro lado, acrescenta, o porto de Ponta Delgada tem atualmente 2 reboques, um dos quais, o Pedro de Teve, tem 27 anos. Além disso, operam 3 gruas, mais 2 delas estão constantemente avariadas e são pouco eficientes porque uma tem 23 anos e a outra 13. A Câmara de Comércio de Ponta Delgada defende a implementação de um modelo de transporte marítimo assente num modelo de obrigações de serviço público, cujos custos sejam assumidos pelo orçamento público, desonerando os operadores e os consumidores finais das ilhas que mais utilizam o sistema. O candidato a Presidente da República, Henrique Gouveia e Melo, afirmou que a sua concorrência ainda fala da experiência antiga, quando esta é uma oferta desfasada e antiquada face ao mundo atual.
O que eu digo de uma forma muito simples é que a procura de soluções é diferente das soluções que são oferecidas. O governo já começou a mudar, não sei se repararam, as eleições legislativas. O governo não falou de reformas e agora vem com um programa fortemente reformista, portanto já é uma adaptação. No entanto, o que eu noto, em termos da minha concorrência, é que ainda falam da experiência antiga, da política antiga, etc. E isso é uma oferta desfasada, antiquada e enquistada em coisas que já não interessam ao mundo de hoje, porque o mundo de hoje precisa de muito mais dinamismo, precisa de uma capacidade prospectiva elevada em termos internacionais para não termos problemas no futuro próximo.
O candidato esteve ontem na Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada para proferir uma conferência sobre geoestratégia internacional no âmbito de um périplo que vai tocar 4 ilhas dos Açores. Gouveia Melo destacou a posição gigantesca dos Açores no Atlântico e nas relações transatlânticas, sendo que a sua importância vai multiplicar-se por 10 na nova economia.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Presidente do Governo Regional garantiu que já foram pagas as verbas referentes ao primeiro semestre deste ano do novo modelo de financiamento das associações de bombeiros, que disse trazer maior transparência e equidade. José Manuel Bolieiro falava em Angra do Heroísmo numa cerimónia de entrega de duas ambulâncias aos bombeiros da Ilha Terceira. Bolieiro entregou duas ambulâncias no valor de 200 mil euros aos bombeiros de Angra e da Praia da Vitória. Revelou que vão ser feitos novos investimentos na frota dos bombeiros.
Quero dar-vos nota de que, relativamente à frota vermelha, nós já investimos 3,3 milhões de euros. Estamos a prever mais 2 milhões de euros para aquisições, sendo que ainda mais 800 mil euros para 19 autocomandos táticos.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Já no próximo sábado, que se assinalam os 50 anos da independência do arquipélago africano de Cabo Verde, em Angra do Heroísmo, a data vai ser assinalada, entre outros, com o concerto da conceituada artista cabo-verdiana Nancy Vieira. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Os 50 anos de independência da República de Cabo Verde vão ser comemorados em Angra do Heroísmo, uma parceria do município com a Associação Frater Une.
Fomos desafiados a colaborar com esta iniciativa da comemoração dos 50 anos da independência de Cabo Verde, pelo facto de que existem neste momento 13 câmaras municipais em Cabo Verde que estão geminadas com Angra do Heroísmo. E por essa razão também metemos aqui um bocadinho a mão na massa.
António Cambinho, presidente da direção desta associação Frater Une. Já Guilherme Betancur, o cônsul honorário de Cabo Verde nos Açores, mostra satisfação pela organização deste evento.
No dia 5 é a data oficial, nós começamos a comemoração no dia 4, com um concerto da Nancy Vieira, uma artista de renome.
É um dos pontos altos de festejos que se prolongam por dois dias em Angra do Heroísmo, onde estará também incluída uma sessão solene e o lançamento de um selo comemorativo.
Nós contamos com três cidades irmãs em Cabo Verde. Foram criados esses laços de amizade, de cooperação entre o município de Angra do Heroísmo e o Porto Novo, e o Mindelo, e também com a Ribeira Grande de Santiago. São três cidades irmãs, curiosamente de três ilhas diferentes do arquipélago de Cabo Verde, e são ligações também importantes que têm sido alimentadas ao longo dos últimos anos com atividades conjuntas, inclusive o município chegou há alguns anos atrás a apoiar a reconstrução de um importante edifício na Ribeira Grande de Santiago, tem ajudado também em vários momentos, sobretudo atividades solidárias, e o objetivo é aprofundar precisamente estas ligações e estes laços de amizade, de cooperação e de intercâmbio que existem com essas cidades e com todo o território cabo-verdiano. Estamos a falar de uma comunidade, a comunidade cabo-verdiana, que é uma das comunidades estrangeiras mais relevantes aqui no nosso concelho e na nossa ilha. Estamos a falar de uma ligação que nos últimos anos voltou a ganhar uma energia bastante grande, porque têm sido muitos os cabo-verdianos, fruto também de uma ligação que foi criada entre a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo e a Câmara de Comércio e Indústria de Cabo Verde, e que tem permitido reforçar aqui a nossa capacidade também de mão de obra em vários setores, sobretudo naqueles que estão ligados à área turística. Portanto, tem sido, de facto, uma ligação muito importante que nós pretendemos que continue a ser aprofundada no futuro.
Guido Teles, o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que a 4 e 5 de julho vai então associar-se à Associação Frater Une e ao Consulado Honorário de Cabo Verde nos Açores para celebrar os 50 anos da independência da República de Cabo Verde.
E inicia-se hoje o primeiro grande festival de verão das Ilhas do Triângulo, na Semana Cultural das Velas em São Jorge. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Marisa Toy, Pedro Brunhosa, Gabriel o Pensador, Sara Correia, são alguns dos destaques da edição deste ano daquele que é o primeiro grande festival de verão das Ilhas do Triângulo. A 36ª edição da Semana Cultural das Velas em São Jorge arranca hoje e prolonga-se até ao próximo domingo. Numa organização da Associação Cultural das Velas em parceria com o município, o evento conta mais uma vez com um vastíssimo programa.
A par dos grandes nomes da música, mantemos a realização de várias provas náuticas e regatas, com destaque para a regata Horta Velas Horta, que se realiza desde 1996, assim como inúmeras atividades lúdicas e desportivas. Exposições, animação infantil, atuações de bandas filarmónicas, de grupos folclóricos e desfile de marchas populares. São outros destaques de mais esta edição, a par da tradição taurina, com a realização da tradicional tourada à corda e da tourada de praça, a cargo da Tertúlia Tauromáquica de São Jorge. Outra aposta vai para a manutenção da tenda eletrónica. Há de destacar ainda a realização do quiosque do Triângulo, que permite promover os produtos de excelência das três ilhas do Triângulo.
Mário Soares, o presidente da Associação Cultural das Velas, que recorda que os festivais de verão continuam a ser importantíssimos no panorama cultural, principalmente no Grupo Central, onde há uma particular maior circulação de pessoas entre as ilhas, funcionando estes festivais de verão como um roteiro turístico abrangente da maior parte das faixas etárias.
Este é um festival que continua a crescer, mas sempre com o mesmo objetivo, que é trazer animação e alegria às gentes da nossa terra, que desenvolva a economia local, que sirva de estímulo às nossas instituições, bem como trazer às velas artistas de renome nacional e internacional, que contribuirão certamente para o sucesso do evento.
Nos últimos anos, apenas com a realização da tradicional tourada à corda no Porto das Velas, este ano com o regresso da tourada de praça à Praça de Touros da Ilha de São Jorge. Este ano a assinalar o 25º aniversário desde o início destas importantes corridas na Ilha de São Jorge. Este ano uma corrida mista, touros de Alvarino Amarante, ganadeiro local, 6 touros da ganaderia local, sábado, dia 5 de julho, pelas 4:30 da tarde, uma corrida mista com os cavaleiros João Salgueiro da Costa e David Gomes e o matador Diego Pezeiro, para além dos 2 grupos de forcados amadores da terceira, os amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e os amadores do Ramo Grande. Luís Silveira, o presidente da Câmara Municipal das Velas, explica o motivo das festas concelhias de velas este ano terem crescido de 4 para 6 dias.
E porquê que o fazemos 6 dias? Porque, de facto, é as pessoas que nos pedem, que seja mais dias. Até porque também é a forma de nós darmos a oportunidade de outras bandas locais, de outros grupos locais, a poderem integrar o programa da Semana Cultural, até porque, para além dos locais, são muitos os imigrantes, mas também os festivaleiros que nos visitam por essa altura.
2 dias depois de terminarem as sanjuaninas, começam hoje, nas Velas de São Jorge, as festas, a 36ª Semana Cultural das Velas.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.